Boa tarde, gente querida. Programa Entre Elas e Deus, começando na sua, na nossa Rádio Cristo para Todos. Uma boa companhia para você. Maravilha, chegando mais uma semana especial de agradecer, em especial lembrar de agradecer por tantas coisas. E o nosso programa hoje vai falar um pouquinho sobre isso aí. Dica entre nós, gratidão. Vamos ter visita especial, uma entrevistada especial falando conosco. Então, fiquem conosco aí, é muito bacana ter a audiência e a companhia de todos vocês. Eu, Aline Koller, e comigo no estúdio...
Euzinha, Senhora Carvalho, muito calor aqui em Porto Alegre, meio sem voz, mas estamos aí. É isso aí. E lá de Bagé, querida, onde estás?
Ah, tudo tranquilo, graças a Deus, aqui... Covid passando na frente, do lado, nos fundos, né? Mas tudo ótimo, tudo tranquilo.
Sempre linda.
Um calor horrível aqui, não horrível, né? Mas eu não gosto muito de calor, então 31 graus já é bastante para mim, né? Mas eu vejo que tem outros lugares aí que a coisa tá fervendo mesmo, então... Mas tá tudo tranquilo com a gente. Aqui no quarto, com ar-condicionado, tá uma delícia, né, gente?
No quarto? Bem.
Não, na sala, né? Na sala.
Ah.
Eu também poderia ter uma estante dessas no quarto, qual o problema? O quarto é meu.
É verdade.
A estante seria eu que compraria, não seria tu, Silmar. Então,
tá, mas eu não falei nada.
O que eu queria ali, né? Porque eu tenho... Às vezes falta lugar pra gente colocar alguma coisa, assim, né? Então, a gente bota uma estante e enche coisa, bota lá...
Sabe que eu vou colocar uma estante no meu quarto.
Coloque uma estante no seu quarto.
Vou colocar.
Coloque também uma escrivaninha no seu quarto. Ligue o seu ar-condicionado, se você tem.
É uma,
né?
Boa.
Isso, é. E daí faça dali o programa.
Eu preciso pôr um cabo de internet no meu quarto, daí, para poder fazer o programa de lá.
É, eu tenho até um cabo de internet, um cabo azul, que está o cabo azul.
Olha,
é um desse que eu preciso.
Olha que mágica,
aqui
o cabo.
Tem um escudo. Aqui temos tudo, não?
Esse,
temos mais
esse
uma
eu
cara
preciso.
Bonita, mas o resto temos tudo.
Esse eu preciso. Falta um desse no meu quarto, um cabo azul.
Não, a Tânia é demais. Tânia trazendo novidades. Ela vem com o fundo que ela quiser, o cenário que ela quiser, mas apareceu ali, ao fundo, junto conosco, uma quarta menina. E vamos apresentá-la. Ela já apareceu aí para os nossos telespectadores. É a querida Bianca Amsberg Nogueira. Bem-vinda, Bianca.
Obrigada.
Que legal. A Bianca que está falando do Paraná, né, Bianca? Em Guarapuava você mora?
Estou aqui no interior do Paraná.
Ah, muito bem. Tem gente muito boa que vem dessa terra, né?
Terra Mari? Santa, meu marido fala. Terra Santa.
Quem será, né, Sil?
Quem será? Quem será? Essa terra mais falada pelo meu marido.
Já
que
sei,
outra coisa.
Já sei quem é. Quem é?
Quem
Paulinho
é?
Kiel.
É, Paulinho Kiel, isso aí. Tem mais, outro, tem mais outro, também, outro, que é de Guarapuava. Tem outro, Paulinho Kiel, Fernando Ruff.
Isso.
Cristiano Ruff.
Gente muito querida.
Cristiano Ruff. Cristiano Mendes.
Nossa. Juan Nogueira.
Juan Nogueira.
Cunhado de Bianca.
Tem o... Ai, fugiu o nome. O marido da Patrícia. Ah!
Rony.
Quem?
É o Rony, né?
Tem o Rony, que é casado com a Betina. Não, o irmão da Miriam e da Jussara. O Walter, o pastor Walter Wolff, tem...
Gente,
Deus
eu falei,
é muito,
vamos.
Tem um monte
eu
de pastor.
Eu vou dizer quem é do Morro Redondo, daí tu vai ver como quando eu começar a falar quem é do Morro Redondo.
Tem meu marido.
Ai, ai, ai. Muito bem, mas Bianca, querida, nós queremos conversar com você hoje sobre gratidão, né? Afinal de contas, essa semana nós temos o Dia de Ação de Graças, na quinta-feira, e um pouco do trabalho que a Bianca desenvolve também é em relação a isso, e aí a gente vai conversar mais pra frente. Mas Bianca, antes disso, eu quero... Tânia, você tirou o fone? Estamos nos ouvindo, não estamos? Está dando um eco? Será que é em Ederson? É por lá. Agora melhorou, ok.
Tânia ou Bianca?
É que eu comecei a me ouvir aqui, daí eu ia começar a gaguejar.
Olha, se botarem as culpas em mim aqui, já sabe. Eu vou fechar a câmera e vou olhar só pela internet, não vou nem falar mais, já sabe. Eu me cuido, faço tudo que eu posso aqui nesse lugar. E vocês ainda sempre
tudo
acham que o eco
não
sei o que daqui. Endireita essa rádio aí. Endireita essa rádio.
Ai, Tânia, eu te amo! Olha.
Ai, eu também, se eu não te amasse.
Se eu não te amasse assim. Tanto assim.
Essa semana da gratidão. Olha, gratidão especial a Deus por ter a Tânia conosco aqui no programa.
Ah, sim.
É, Tânia, sem você não somos nada. Sério.
Tá bom. Beijo.
Mas então, Bianca, a gente quer que você se apresente para nós, né? A Bianca é consultora de desenvolvimento pessoal e profissional. Então, explique um pouco sobre a sua profissão, mas também se apresente, né? Fale do seu marido, seus filhos. Quem é a Bianca Amsberg Nogueira?
Então, a Bianca Amsberg Nogueira mora aqui em Guarapava, no Paraná. Eu tenho 33 anos, sou casada, mãe de 2 adolescentes. E desde menina, gente, eu sou encantada pela liderança. Eu sempre estive envolvida em comissão de escola, diretoria de departamentos da igreja, e em 2012 eu tive a oportunidade de me profissionalizar nisso. Então eu iniciei um trabalho em uma multinacional, onde eu liderei uma equipe por 7 anos. E na busca por aprender mais, para ensinar mais ainda, eu passei por alguns processos de coaching, e em um deles eu tive a clareza de querer trabalhar com isso também. Então hoje eu atuo como consultora de desenvolvimento pessoal e profissional. Eu lidero pessoas para que elas alcancem seus objetivos no que elas escolherem para suas vidas.
Interessante, muito bem.
Interessantíssimo, olha, me interessei muito, assim, sabe? Eu já estou com 61, não sei se ainda é possível fazer alguma coisa comigo para mostrar qual o caminho que eu devo seguir ou fazer daqui para frente. Mas, não, Bianca, tô brincando, assim, mas é uma área, assim, apaixonante, eu acho, porque lidar com pessoas, assim, e descobrir coisas que, às vezes, ajudar ela a entender, a sentir-se, assim, uma pessoa que... Porque, às vezes, a gente não... Ou não dá valor, a gente não prioriza realmente aquilo que a gente gosta, a gente vai mais na onda dos outros e tal... E nada como ter alguém do lado, assim, para também nos ajudar a achar o caminho e nos fazer sentir bem. Eu acho que isso é importante, né, para uma pessoa que o seu trabalho traga para ela, assim, um sentimento de realização, não é?
Sim.
Amei o jeito da Bianca falar. Eu gosto, assim, do 7 e de... desenvolvimento, como é que é, mais umas coisas que ela falou daqui de Guarapuava, é bem o jeito a tia falar também, da Gudrun, bem legal.
É isso aí, é um sotaque, é mais ou menos o meu sotaque de Santo Ângelo também, é um pouco...
Nada a ver. Me desculpa, mas nada a ver.
Com esse corte da Tânia aí, a gente pode até fazer a propaganda das facas Spearing aqui, que é a nossa patrocinadora da... O corte bem feito. Isso aí, Tânia. Tânia está usando as facas.
Não, mas verdade mesmo. Eu não sei, eu não percebo o teu sotaque ali.
Ah, é que não. Assim. É que eu já passei. Não, é que eu... Ó, eu morei em Santo Ângelo antes de fazer jornalismo.
Mas como é que tu falava antes lá de Santo Ângelo? Como é que tu falava?
A gente...
Quando tu veio de lá.
Leite quente. A gente... gosta de tomar
a
leite
gente.
Quente. É. A gente veio
que nem
lá
o pessoal aqui de Bagé. Aqui
isso,
de Bagé.
É isso aí. Só que eu neutralizei um pouco, porque nos lugares que eu passei, as pessoas às vezes perguntavam o quê, daí tinha que repetir. E como jornalista, tem que neutralizar um pouco também de sotaques, né? Então é isso.
Ah, sim. Uhum.
Mas é da minha origem, Bianca. Então estás em casa, tá? Pode continuar falando aí.
Aqui também, da minha origem também, já que eu moro perto de Bagé, até Pelotas, né? Que eu sou natural, então eu estou em Bagé. Então, eu também falo assim de adoro.
Muito bem, obrigada, Silmar, trouxe água.
Agora eu preciso respirar um pouco para recuperar meu fôlego. Vocês estavam falando de sotaque? De leite quente?
É, mas foi só um adendo. Você quer
sabe
falar
que
um
eu falava.
Sobre...
Hoje eu não falo tanto mais puxadinho assim, né? O paranaense. Mas quando eu vou para Guarapuava de férias, eu volto bem paranaense, falando porta e leite. Não, leite eu não falo mais. Eu não consigo mais falar o leite. Uhum. Mas eu falo porta daí. O porta.
Mas vamos ao que interessa.
Vamos, não, vamos. Essa prosa aqui está arrumando por tantos assuntos, mas é isso ali. É uma roda de conversa, é assim, né? Vocês sabem que é desse jeito. Ainda bem que nós temos uma consultora aqui nos ajudando a dar foco, direcionamento para a nossa conversa. Mas assim.
Eu falei já para ela que ela se sinta muito bem assim, que a gente costuma entrar com umas nada a ver e dar risada, assim. E ela disse que ela está muito confortável, né, Bianca? Tu disse, né? Alô?
Tu disse?
Não sei, parece que eu ouvi te dizer isso, que não tem problema, que tu entra junto nas brincadeiras.
Não, mas é isso, querida, mesmo. É isso, faz parte da família aí, Bianca. E é muito legal ter você conosco. A Bianca faz parte desse grupo de mulheres, irmãs em Cristo aí, que entrou nesse projeto Dica Entre Nós, e onde tem pequenos vídeos com dicas preciosas, dicas bem interessantes de diversos assuntos. E a Bianca gravou vários vídeos desses. E hoje, claro, antes dessa nossa conversa aí, a gente quer passar o primeiro vídeo da Bianca, que faz parte do projeto, e depois esse vídeo vai estar à disposição para compartilhar aí nas redes sociais. Então vamos acompanhar o primeiro vídeo da Bianca dentro do projeto Dica Entre Nós.
Como é que vocês estão? Meu nome é Bianca Sberg Nogueira, eu sou de Guarapuava, no Paraná, e vim conversar hoje sobre gratidão. Alguns sentem a chuva, outros apenas se molham. Desde o dia em que nós nascemos, está chovendo. E é importante se perguntar, eu estou sentindo a chuva ou apenas me molhando? Esses dias eu estava lendo uma meditação guiada e o mentor pediu para eu sentir o meu coração, as suas batidas, a sua força, algo que me foi dado sem que eu precisasse lutar, conquistar ou comprar. Simplesmente um presente de Deus. E naquele momento, eu senti que tinha muitos outros órgãos, características, habilidades pelas quais eu devo ser grata. A gratidão torna suficiente aquilo que temos. Eu não estou dizendo para não correr atrás das coisas que quer. Muito pelo contrário, vai atrás delas, Deus espera isso de nós. Mas curta as coisas que já estão aí ao seu dispor. O sol, a chuva, o vento, o ar, momentos, pessoas. Agradeça. A gratidão desbloqueia a abundância da vida. Todos os dias nós temos motivos para agradecer. Um beijo no coração de vocês. Até breve.
Lindo, lindo, Bianca. Parabéns, acho que você conseguiu resumir de um jeito tão profundo e rápido mesmo esse segredo de nós sermos gratos, né? De nas pequenas coisas que Deus nos dá e a importância disso, né? Da gratidão. Tânia, você também achou lindo, né?
Não, eu achei mesmo assim o jeito da Bianca falar também, assim, são coisas, esse negócio de você estar se molhando, você está sentindo, né, a chuva. Eu penso assim, como a gente muitas vezes passa, muita coisa passa batida na nossa vida, sem nós nos darmos conta e sem curtir essas coisas, né? Parece assim, a impressão que eu tenho, vê se é, Bianca, a gente está sempre pensando no amanhã e não aproveita o hoje. Né? Ou então a gente está se lastimando pelo passado e não vendo as coisas tão boas que até hoje Deus tem sempre nos dado em rica medida. Então a nossa vida passa a ser assim, a preocupação do amanhã e as coisas que não foram boas dos dias anteriores, do anterior assim, né, para trás. Então eu acho que muitas vezes Deus também dá um puxãozinho de orelha na gente quando acontece alguma coisa assim, mais séria, mais grave na nossa vida, e eu tenho certeza, assim, o Mário com o Covid, não que Deus te dê um puxão de orelha, né? Porque tu é uma menina sensacional, excepcional, acho que tu não merece puxão nenhum de orelha e tal. Mas assim, né? Eu fico pensando como assim o Mário também, depois do que ela passou através da Covid, ela também começa a se dar conta de coisas pequenas que antes não eram assim relevantes. Eu acho que cada pessoa, ao passar por isso, se dá conta. Mas ainda assim mesmo, a nossa memória é curta, porque a gente lembra, né? Ai, eu tenho que agradecer, ó, como isso é importante, respirar é tão bom, né? Pegar uma chuva e curtir isso aí, não, não se preocupe, eu vou me molhar, porque daí talvez eu vou pegar uma doença, porque não sei mais o quê. Quer dizer, não sei se a vida corrida, o que faz com que a gente, explica para nós, então, o que faz com que a gente não consiga curtir aquilo que está acontecendo, que é bom, que não é ruim. Por exemplo, tomar banho de chuva. A gente, quando era pequena, não adorava tomar banho de chuva, ainda mais no calor. Hoje parece que não pode se molhar nem os pés.
Só pensando só no que você disse, mas eu acho que é bem isso, essa coisa do puxão da orelha. Óbvio, né? Eu também não queria ter pego Covid. Mas eu acho que a gente entra numa coisa do piloto automático. Essa coisa do ar, que foi o que me fez muita falta nessa história do Covid, a gente respira automaticamente. Ele é automático, o entrar o ar nos nossos pulmões. E a partir do momento que você se vê sem isso, né, que foi o que foi cortado de mim pela doença ali, você vê a real necessidade disso e você vê o real valor daquilo que me foi cortado. Então, ali naquele momento, você vê o valor que tem o ar, que pra gente é tão normal. Você fala, você precisa respirar. Você caminha, você respira. Qualquer coisa que a gente faça, a gente necessita do ar, uhum, para fazer. É automático isso pra gente. E a partir do momento que eu tive o Covid, ou que pra mim foi o Covid, mas outras pessoas têm qualquer outra, né, um outro tipo de doença que faz com que você se prive desse ar, é a partir disso que faz com que você pare e preste atenção no pequeno detalhe que para você é automático. Eu acho que é aí que você vê os pequenos detalhes que chama a nossa atenção. Né?
Existe um livro muito incrível chamado 100% Presente, de Joel Jota. Eu acho que é isso que está faltando mais, né? Você estar 100% presente em tudo que você estiver fazendo. É estar com a tua família, larga o celular, fica 100% com ela. Está na tua refeição, porque mexer no celular, fica 100% ali, né? Agradece pelo que está acontecendo no teu momento. Aí faz você olhar os detalhes da vida com o teu coração. Com amor, com gratidão.
É isso aí.
Uma das primeiras coisas que eu pergunto para as pessoas quando elas sentam para treinar comigo, meninas, é: pelo que vocês são gratas, né, Tânia? Pelo que a Tânia é grata, pelo que a Aline é grata, pelo que a Sil é grata, contem para mim.
Pois é, vamos começar por ordem alfabética, então.
Aí.
Vamos lá.
Vai. Por alguém tem que começar, né?
Sim.
Vamos dizer que é por uma coisa só, tá? Pra gente não ficar muito tempo.
Ai, ai. Bom, eu pela família, é o que primeiro vem em mente.
Uhum. Silmari?
Eu vou dizer que é pela vida.
Eu vou dizer que é pela família também. Não que eu quero copiar da Aline, né? Mas eu fiquei agora sem chão quando ela falou, devia ter me colocado para primeiro responder. Mas é verdade, assim. É, nem sempre é bom, né? Ser assim, a última, né? Mas é uma das coisas, assim, que eu prezo muito. Isso que tu falou mexe muito comigo, sabe? Esse negócio de estar junto com a família e estar no celular. Isso aí mexe demais comigo, porque hoje, e ainda com a pandemia, cresceu muito mais esse momento, assim, das pessoas ficarem nas mídias sociais. Então, eu penso sempre assim, nossa, quanta coisa a gente está deixando de lado, de curtir, de fazer, de se sentir 100% presente, porque tu não consegue, mexendo no celular, nem que é só uma olhadinha ali, tu não consegue se sentir 100% presente ali junto da família. Aqui é eu e meu marido. Então, nós temos um momento lá que nós sentamos, ele vai olhar as coisas dele no celular, mas a gente já combinou que quando nós dois sentamos para tomar chimarrão, não tem celular, né? Eu acho que a gente tem que começar também, assim, a realmente botar em prática umas coisas que a gente acha que é certo, mas que a gente não faz.
É. Uhum. É isso aí.
E fica claro para vocês, meninas, que a gratidão é como eu falei no vídeo, ela desbloqueia a abundância da vida. A partir do momento que você começa a olhar com o teu coração para as coisas, você começa a ser mais grato. É claro que, quem a Tânia falou da Sil, em meio a um jardim de flores, de muitas coisas que nós temos para agradecer, sempre vão existir espinhos na vida, né? Uhum. E mesmo assim a gente tem que ser grata. É, como diz 1 Tessalonicenses 5,18, né? Em tudo dá graças, porque essa é a vontade de Deus.
Exatamente.
É isso mesmo.
É isso.
É, a Bíblia mesmo, né? A Bianca falando, a Bíblia nos diz muito para sermos gratos e é impressionante, são nos pequenos detalhes, e é realmente isso, né? E eu imagino assim, Bianca, que quem não consegue ser grato, você falou, eu achei muito interessante isso, né? De desbloqueia a abundância da vida. E eu imagino que até mesmo no seu trabalho como consultora, você deve ver isso, pessoas que não conseguem ver o lado bom, né? Ou serem gratos. Eu acho que até no próprio caminho do desenvolvimento pessoal e profissional, isso atrapalha muito, né? As pessoas vão ficando, vai ficando emperrado o seu caminho. Dizer,
parece que fica patinando no mesmo lugar, né? Aquela coisa não vai pra frente, né?
Uhum. Então é um desafio, é gigante. E o pessoal tá participando aqui nos comentários, olha só que legal. A Carolina, nossa amiga de Santo Ângelo, ela diz que agora hoje está assistindo em Sapucaia do Sul. Da boa tarde, meninas. Apesar da Covid querendo atrapalhar, esse ano é só de gratidão para mim. Que legal, né? Com a filhota linda. E também ela falou, comentando, né, nisso que a gente tinha falado antes, é o famoso só dar valor quando perde. E é isso, às vezes as pessoas só conseguem mesmo valorizar e serem gratas por aquilo que já não tem mais, né? Então, agora, este é o momento mesmo de agradecer. Lá no Facebook, no YouTube, nós temos mensagem também, a Beth Naiver, dando boa tarde. E muito bem. E também outros tantos comentários aí. Olinda Litke, boa tarde, meninas. Deixa eu ver agora. Isso, carinhoso abraço. A Eliana Schmidt Forpagel, boa tarde. Tânia Coperex, Silmari, Aline. Aqui no Espírito Santo agora, muita chuva, 20 graus. Que área linda essa que a Bianca trabalha. Fiz uma faculdade e hoje vejo que minha vida mudou em 360 graus. Não atuo na área que me formei. Fiz pedagogia e hoje amo trabalhar como auxiliar de escritório na área de previdência social. Beijos, bênçãos de Deus a todas. Interessante só, eu acho que é bacana abordar isso, porque a Eliana falando, né? Ela se formou e não trabalha no que se forma. A gente, às vezes, tem um pouco disso, desse... né, esse receio de mudar de área. E a Bianca era muito bem sucedida, né, na sua profissão, outra que você tinha nessa multinacional, liderando a equipe, e decidiu dar essa guinada aí. Então fala um pouquinho sobre esse assunto, né, essa coragem de mudar de ramo e fazer o que realmente gosta.
Então, meninas, até é uma coisa que eu abordo muito quando as pessoas sentam para treinar comigo, é descobrir os seus valores. E a partir do momento que eu descobri os meus valores, eu entendi o que seria o meu caminho a partir daquele momento, daquela clareza. Então, por isso que hoje eu atuo nessa área.
Ai, que legal. Ô, Aline, eu vou fazer contigo isso aí. Eu vou me sentar e vou descobrir os teus valores também, assim. Eu vou pedir para a Bianca umas dicas.
Tá.
E vou descobrir os teus valores, né? Assim também, da Silmari. Porque vocês duas são muito introvertidas, assim, não falam em que vocês são realmente, assim, valorosas, ou em que vocês vão bem mesmo, né? Mas é uma... sabe que esse sentimento... Eu falo um pouco sério e um pouco eu brinco, assim. Tá. Mas esse sentimento, assim, de inferioridade das pessoas, como é difícil a pessoa acreditar em si mesma e buscar aquilo que ela quer. Eu acho bastante difícil. O que tu mais ouve, assim, é, né, a pessoa não satisfeita com o que ela tá fazendo, a pessoa ter que fazer porque não tem outra solução, né? E... eu acho que mudar isso dentro de uma pessoa é muito difícil, né? O que tu sente em relação a isso quando tu pega essas pessoas? Pega não, né? Quando tu senta para ter essas pessoas aí. Porque às vezes tem pessoas que dá vontade de pegar, sinceramente, dá vontade de pegar e dar uma chinelada, assim, uma coisa. Porque às vezes eu penso assim, as pessoas às vezes parece que têm tudo e nunca estão satisfeitas consigo e se acham inferiores. Se acham inferiores. É uma coisa complicada? Fala, Bianca.
Então, assim, Tânia, eu sempre digo que cada ser humano carrega com si uma bagagem, né? Fica claro que vocês isso? Cada ser humano carrega uma bagagem. E é nessa conversa que eu tenho com as pessoas que eu consigo entender se elas estão ou não no caminho certo. A gente utiliza algumas ferramentas de coaching, onde elas se autoanalisam, né? Eu não falo nada, eu vou jogando verde, e aí essas pessoas elas se autoanalisam e elas mesmas se entendem, peraí, mas eu não estou no caminho certo, né? Eu preciso fazer outra coisa, e aí juntas a gente cria estratégias para que elas alcancem os seus alvos, para que elas se encaminhem na vida, para que elas se achem.
É, para que elas valorizem, se valorizem também, né? E busquem aquilo que elas realmente estão tentando encontrar. Maravilha. Acho que eu vou ter que marcar umas consultorias contigo. Acho que o programa Entre Elas e Deus deveria dar uma parada. E a próxima terça-feira a Bianca vir de novo. E aí ela fazer com a gente essa análise aí das coisas e cada uma aí jogando. Jogando tudo que tem assim para fora, entendeu? Mas jogando mesmo.
Compartilhando,
sabe?
Com toda a nossa querida audiência.
Sim.
Tá.
Com
todo. Começa pela Tânia dessa vez.
Pode ser, não tem problema. Não tenho mais muito a perder, não tem problema.
Isso aí, Tânia.
Mas, é, né? Não, mas é uma coisa muito interessante mesmo. Eu acho essa área que ela trabalha aí, que nem a Eliana falou também, assim. Quantas pessoas fizeram faculdade, né? Tem curso superior. E depois foram para um lado nada a ver.
Totalmente
eu sei que quando
diferente.
Eu trabalhava em escola, eu sou orientadora educacional. Também fiz pedagogia, que nem a Eliana. Mas eu atuei e eu não conseguia me ver fazendo outra coisa do que trabalhar em escola com criança. E a minha paixão sempre foi criança com necessidades especiais. Então, uma orientadora, ela trabalha muito, né, com as necessidades das crianças, porque cada criança tem a sua necessidade. Então, eu achava assim, muito bom, e quando eles estavam maiores, estavam no ensino médio, se fazia lá com eles também um teste de vocação, né, um teste vocacional. Aquela coisa bem antiga, assim, daí era uma outra orientadora que fazia, que ela pegava os maiores, né? Pegava o fundamental do quinto ano em diante, eu era com os pequenos. E assim, ó, apareciam coisas que, vamos dizer assim, a gente que conhecia essas crianças desde de pequenas, assim, quando estavam ainda comigo, depois passava para ela, que eu nunca diria que elas puxariam para esse lado. Nem sempre isso dá certo, uhum. Mas é um rumo, assim, né? Mais ou menos te mostra o teu rumo. Mas tem gente que vai para uma coisa e não é nada daquilo que ela vai depois querer pôr em prática na sua vida.
Mas a gente vê.
E aí, faz o quê?
Ah, pois é. E sem falar nas profissões que ainda nem foram criadas, né? Que se fala muito nisso.
Exatamente.
As crianças de hoje, 65% são profissões que nem existem ainda, que, né, vão atuar em áreas que a gente nem conhece. Então, tem esse detalhe também, né? Mas assim, ó, vamos seguir, que tem muita gente falando aqui. Eu não sei se a Bianca quer ponderar um pouco sobre esse assunto. Mas a Tânia é muito sábia, ela vem trazendo seu conhecimento, compartilhando conosco aí.
Não, eu quero ouvir da Bianca, assim, essa opinião, porque, assim, ela deve pegar muita gente frustrada com o curso que tirou, né, Bianca? Eu acho. Que a pessoa só se dá conta, às vezes, depois que começou a trabalhar naquilo mesmo. Eu sei que tu deve ter também teus mecanismos aí, ferramentas que ajudam a pessoa até antes dela, né, encaminhar ela para um curso, alguma coisa assim. Como isso acontece, assim, com as pessoas que tu tá lidando? Esse caso de tirarem um curso, se formarem, gastar horrores e depois não ir para totalmente para outro lado.
Tá travando aqui, meninas.
Tá travando? Você não conseguiu escutar, Tânia? A gente te escuta, tá? Para nós tá tranquilo. Vamos ver. Tecnologia tem disso.
Imprevistos, né?
Mas você ouviu a Tânia ou cortou?
Cortou um pouquinho. Vamos lá, Tânia, de novo.
É isso, das pessoas fazerem, se sentirem tão seguras ao escolherem, né, fazer o vestibular para uma determinada área da vida, assim, e depois acabam parando com aquilo e fazendo uma coisa que é muito diferente. Por exemplo, é o caso da Eliana. A Eliana se formou em pedagogia e gosta de trabalhar no escritório de contabilidade. Eu acho diferente, porque, ó, pedagogia tu vai lidar com criança, no escritório não. Pedagogia tu vai lidar com, vamos dizer assim, ter um relacionamento muito amplo com muita gente, no escritório não. A pedagogia, tu ficar muito concentrado, tu não faz nada, tu tem que jogar um pouco para cada lado, é verdade, o professor se vira nos 30. O escritório, não, já foca mais naquilo que é o trabalho mesmo, né? O que dizer para essas pessoas que fizeram um curso e depois foram atuar em outra? O que acontece quando acontece isso?
O que, que eu digo para elas? Tá tudo bem, não quer mais fazer isso, tá tudo certo, a vida que segue, né? Eu sempre digo, o tempo ele não para, Tânia, ele não espera, ele não volta. Nunca é tarde pra gente mudar, que nem se brincar, eu tô com mais de 60 anos e, né, brincando ali no começo, será que eu posso mudar e posso isso? Pode, tá tudo certo. O tempo passa muito rápido para você fazer algo que você não quer.
Um conselho, resumindo, seria assim, tirou a tua faculdade, ok, mas não tá te sentindo aquilo, nem que tenha 60 anos, vai lá e corre atrás daquilo que tu acha que vai ser o melhor para ti, né?
Eu acho que nunca
tem gente que fica sofrendo anos e anos até tomar uma atitude, né?
É isso aí
mesmo.
Muito bom. Muito,
né, seu Mari? Tá vendo? Artesanatos. Sim. Aí, ó.
É, eu acho que nunca é tarde para você dar um passo pra frente. É isso aí.
Maravilha.
Faz o que gosta.
Vamos seguir nos comentários. A Elisa Tesk Feldman, boa tarde, queridas lindas. Aline Silmaritânia, começo a agradecer por mais um ano de vida da minha caçula Damaris, que ontem completou 31 anos. Abençoado programa. Legal, parabéns.
Aline, tu tem a tua tia lá, bem no comecinho.
Sim, agora eu comecei no início da lista.
Ela achou a lista no comecinho.
Agora chega a minha tia.
Você começa no começo. Aline, vamos começar pelo começo.
Vamos começar pelo começo. Viu? Vai. Comecei num caminho, agora não tive medo de ir pelo
Ela
caminho inicial.
O caminho,
nossa,
é. O
corajosa, eu sempre soube que tu era.
Viu? Olha só. Que Sim. coragem.
Titia Noemi.
Titia Noemi Gamkrieger, então. Boa tarde, meninas. Assistindo vocês com o Renato, viu? Beijo aí pra vocês.
Não
mentindo.
É o Renato da Elisa.
Não. São dois Renatos.
Esse
é o Renato da Elisa e o Renato da Noemi.
Esse é o Renato da Noemi. Renato Krieger.
Isso.
Abraço
isso.
pra vocês. Astrid Egeli Bender. Olá, boa tarde. Um grande abraço a essas lindas moças. Obrigada.
Muito obrigada, Astrid. Você é muito legal. Você eleva a nossa... Autoestima,
muito bem. Adriana Voitpok, boa tarde, meninas lindas, em Três Coroas, um forno. 35 graus, mas com sensação de 40.
Nossa!
Beijão para vocês. É isso.
Adriana, fique no ar.
Muito alegre essa previsão.
Amanhã promete, 37 graus aqui. É. Hertha Schneider, boa tarde para essas meninas amadas. Beijo. Elisa
daqui de Bagé. De Bagé, ó, viu? De Bagé.
E a Elisa dizendo que em Tramandaí aí tá fazendo 25 graus, muito vento. Emília Rocco, boa tarde a vocês todas. As bênçãos de Deus ouvindo vocês. Amém. A Ida Marlene Bundi, boa tarde, meninas e a todos. Congregação da Redenção Pelotas. O Almir Koperek, dando boa tarde a todos, também falando de Pelotas.
A Ana Ruff está assistindo.
Viva no Egon, de Pelotas.
A Ana é o que tu é.
Que legal.
Chique, Almir, você participando aqui do nosso programa. Muito lindo. Abraço, beijo para a Virgínia, para a Camila. Ele é pai da Camila, que está namorando o meu sobrinho, tu vê, né? Os parentes do Egon com os meus se encontraram e
que chique,
formarão uma família, casarão em setembro.
Sério? E eu estava no momento que vocês conversaram.
Nós estávamos.
O Cupido, a gente ouviu o momento.
Acho que a gente vai querer ir nesse casamento, hein, Aline? O que, que você acha?
Para todos me entenderem. Quando o Egon foi instalado aqui, estava a mãe da Camila, que é a esposa do Almir, estava a mãe do Lucas, que é a minha irmã Ione.
Tá? Estava a Silmária
e elas
e
ali
também.
Sentadas, estava a Aline, estava a Silmária na instalação, tinha bastante gente aqui na volta, sim, a gente almoçou junto ali embaixo. E aí eu passei e disse, bah, tu tem um filho, está solteiro, tu tem uma filha que está solteira. Por que vocês não sentam, conversem e mostrem a foto dos filhos uma para a outra? E fizeram isso, e não é que esses agora vão casar em setembro, tá vendo? Coisa linda, né?
Mas é claro, as sogras já se entenderam antes, não tem problema nenhum. O caminho tá traçado.
É. Não existe mais problema depois.
É sucesso, né, hein, Bianca? Esse é o sucesso vocacional no, na relação afetiva. Se a sogra está de acordo...
Hein, Bianca, deixa eu te perguntar. Você é comadre da Ana? Você é a Ana Russa, viu?
A Ana do Cris?
Isso, a Ana do Cris. Ela está nos assistindo aqui.
Ó, oh, viu que legal. Oh.
É.
Muito bem.
Continua aí, Aline. Não sei se...
Maravilha, então.
Se o Mari, sua rede de...
Ah, é que a Ana também é lá de Guarapuava.
É. Ah, tá.
Isso.
É, casada com o pastor Cristiano.
E agora de novo Bagé aí. Patrícia Schlesner Ville, boa tarde. Mandando beijinhos. Boa tarde.
Isso, querida.
Legal. Isso aí. E a Carolina já falamos. A Eliana completa,
também.
Boa tarde, meninas. Tânia, você hoje está demais. Beijos, gratidão pelas vitórias e também pelos aprendizados diários, assistindo esse maravilhoso programa aqui do Espírito Santo. Que legal.
Ela sabe que ela mora no meu coração, ela sabe disso.
Viu? E o pastor isso. Valdemar Garcia Carvalho Júnior, uma guarapuavana, eu acho que é.
É isso aí.
É, abrilhantando este maravilhoso programa, olha só. Muito bem. E aí, a Jane Glitz da Silva, gratidão a Deus pela vida, pela família, gratidão sempre. Hoje, em especial, pelos 25 anos de casados.
Olha,
Deus abençoe. Parabéns pra Jane e pro Nação.
Nação, é verdade.
Que legal, hein? Bodas de prata, que lindo. A Rosemary Becker Vargas, oi, boa tarde, gratidão faz parte da minha vida. Que bom.
Pergunta de onde ela é, Bagé.
Ah, olha só. E a Regina Yurk, boa tarde, meninas, a paz de Deus. Obrigada, que legal.
A Cleonice Stadler, ainda, né?
é que aqui eu tô num link, ó, a rádio está muito bem agora atualizada, nós temos um link onde aparecem os comentários do YouTube e do Facebook, então esse foi do YouTube, tá? Regina Yurk, conectada lá conosco. Cleonice Stadler da Silva, boa tarde, gratidão a Deus pelas palavras. Que legal. E da Marlene Bundi, nessa nossa sociedade carece de profissionais como a Bianca. Ajuda para saber, conhecer nosso potencial e trabalhar naquilo que nos faz felizes. Faz toda a diferença para a pessoa e para quem está próximo.
É verdade.
Isso mesmo, né, Bianca? Também tem isso. A gente, às vezes, acaba afetando a própria família, né? Se a gente não está fazendo o que gosta, não está no caminho. Vamos lá, então. Fala, pode falar, Bianca.
Não, digo, sobrecarrega tudo, né? É. Quando você não tá feliz com o que você faz.
É uma rede, né?
Isso aí. E a Silvia Kaufmann Silva, o sofrimento também prepara para uma atitude. Tudo tem seu tempo e hora certa de acontecer. Muito bom.
É isso aí.
Temos mais, Aline.
Cleonice Stadler da Silva diz um grande abraço a todas, principalmente para Bianca Nogueira, Amsberg Nogueira, minha sobrinha do coração.
Ó, família toda tá aí, te dando maior força, hein? Que legal.
Muito bem. A Idelka Dreyer, boa tarde, queridas. Rejane Flor Vester, olá, meninas lindas. Rejane de Dourados, Mato Grosso do Sul. Uns 40 graus só por aqui. Assunto muito interessante e motivador esse. De pedagogia, pedagoga aposentada. Hoje atuo no escritório de contabilidade do marido e também amo o que faço. Olha que legal.
Sim. Eu acho que a gente tem que ser feliz no que a gente faz. Isso que é o bacana, que a gente tem que
já ouviram assim. Aquela frase, ama o que você faz e não vai precisar trabalhar nenhum dia?
É isso aí, é verdade.
Verdade, né? Essa aí é profunda.
Porque não é aí não se torna fardo, né? Você faz tudo com muito prazer. Eu acho que isso é uma coisa muito bacana. Você não carrega fardo, você trabalha com felicidade. Eu acho que é bem legal isso.
É isso mesmo. E no YouTube, olha só, a Beth Neivert. Boa tarde. Feliz pela participação da minha filha, Bianca.
Capaz que você é filha da Beth Neivert, do pastor. Sério. Como ninguém me disse isso? Sério mesmo, Bianca?
Sim.
Mas olha, conhece seus pais.
Pastor, teu pai
ficam
pastor?
Me falando lá da tia, não sei
pois
da onde.
Pois é, a gente começou.
Eu sei, e ela é a filha da Betty e do Sérgio.
Que não, legal. da Betty e do Robert.
Não, ela não é filha de pastor.
Betty. Neivert. Neivert.
É
Betty. Mas então é...
Eu conheço outro, então. Troquei todas as coisas, então.
Acontece.
Meu senhor. Vamos voltar ao começo. Eu conheço essa tia Gudrun, tá bem.
Peraí, mas a tua mãe é Beti que fala então, Bianca?
Uhum.
Beti, e eles moram, ela mora onde?
Me atrapalhou.
Desculpa.
Foi a Aline que me atrapalhou. Falou Beti.
Tá, então a Beti mora em Guarapuava, sua mamãe e seu papai, é isso?
Isso.
Então um beijo para eles.
Bianca tem uma mana também.
Um abraço,
né,
para eles que eu não conheço ainda também, um abraço.
Acontece, ó, não, é isso aí, vamos achando os parentescos e conversando. Ah, olha aqui, ó, Ariel Naiver, tá assistindo a Bianca, minha sobrinha, que legal, abraço a todas.
Família em peso.
Viu? Muito bom, muito bom. E aí, Delca Dreher disse, o Ângelo falou que não. Também quer... O quê? O Agnello falou que também quer um. Boa tarde.
Boa tarde, Agnello, querido. São amigos nossos ali de Canoas, o tempo que a gente ficou ali. É o Agnello mesmo, Agnello e a Idelca. Muito queridos, um abração, um beijão para vocês, saudades de vocês. Queridos mesmo.
Viu, legal. E o Valdemar dizendo, os pais da Bianca são muito queridos, família muito especial, eles moram no centro do mundo.
Ah, eu também acho que eles são bem queridos.
É, muito bem, gente, que maravilha, hein? Quantas coisas legais aí, participação de todos vocês, muito bom. E o nosso tempo, claro, já foi, já voou.
Pra variar, né? Acabando-se.
É mesmo.
Pra variar, acabando-se. Bianca, querida, por favor, deixe os seus contatos. Para quem quiser entrar em contato com você, afinal, você disse, né, que também está trabalhando de forma virtual. Hoje em dia, com a pandemia, sim, né, a gente descobriu que não tem limite de geolocalização. Então,
Um jeito bacana era colocar aqui nos isso, comentários, porque daí fica mais fácil porque o pessoal às vezes não consegue anotar ou não compreende.
Tá, então, exatamente. Isso. Boa ideia. Então, a Bianca fala e depois coloca ali por escrito nos comentários, Bianca, como te encontrar e suas palavras finais aí pra gente, especial nessa semana, né, do Dia de Ação de Graças também.
Então, vamos lá, meninas. Eu preparei algo bem especial, assim, pro final. Que é, quem ainda não tem o hábito de agradecer, tenha, né? E existe uma atividade muito legal para praticar a gratidão, até que essa gratidão vire um hábito na mente de quem não faz isso. Quer separar um vidrinho, uma caixinha ou um potinho e alguns papéis pequenos. Escolher um momento do seu dia para escrever toda a gratidão que vier na sua mente. Depois de 21 dias... que é o tempo que o nosso cérebro precisa para instalar um novo comando, isso já vai ficar automático e aí vocês vão passar a agradecer cada vez mais. Treine a sua mente para ver Deus nos detalhes da vida. Deus é bom o tempo todo Deus é bom.
Oh, que amor!
Que lindo mesmo! Eu vou pegar um pote bem grandão, que eu tenho tanta coisa para agradecer a Deus. Olha, é impressionante, assim, né? Deus é maravilhoso na nossa vida, assim. Eu sinto em todos os momentos, assim... Claro que eu tenho altos e baixos, né? Mas eu sinto em todos os momentos, assim, Deus carregando. A gente já passou por bastante coisa, mas Deus, assim, sempre nos carregando. Então, assim, ó, só gratidão a Deus mesmo pela vida que Ele concede a mim, assim, nossa, é maravilhoso mesmo. Isso aí é um bom exercício, porque a gente geralmente acaba trocando, né, fazendo aquela, o potinho das reclamações, tudo, né, então melhor é um potão bem grandão, assim, cheio de papeizinhos, por tantas coisas boas que Deus dá na vida, né.
Escolher o momento, né, Tânia, do teu dia para estar exercendo isso, depois vai virando hábito, e aí você acaba olhando os detalhes da vida com outros olhos.
Muito interessante essa frase que tu diz, escolher o momento do dia. Por exemplo, se alguém me tocar aqui 6 horas da manhã e me tirar da cama 6 da manhã, naquele momento não será o melhor para eu botar isso. Não será.
É verdade, nem o meu.
Porque tem que acordar aos poucos.
Fica a dica aí. Ai, mas obrigada, Bianca, querida. É uma alegria contar contigo e com certeza você está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas também, por onde você está passando e através da sua profissão, né? Que Deus siga te abençoando, um abraço carinhoso e muito obrigada por ter participado aqui conosco.
Obrigada,
Bianca.
A Valeu, querida. Beijão.
Beijo. Eu gostei muito de te conhecer. Não conheço seus pais, mas eu gostei muito de você. Tu é uma pessoa que transmite, assim, uma serenidade, uma paz muito grande. Por isso que tu te dá tão bem na tua área, assim. A gente, para se abrir para as pessoas, a gente precisa também passar isso aí. E tu é uma pessoa, assim, que a gente só te olha e já vê que é um doce. Parabéns. Sucesso sempre para ti.
Isso aí. E só mais um detalhe, eu conheci a Bianca num congresso de servas lá, né, lá no Paraná, e foi muito legal, assim, a Bianca realmente se destacou na multidão e desde então nós temos uma amizade muito legal, né, Bianca? Virtual, mas que começou com essa oportunidade que Deus nos deu de nos conhecermos pessoalmente.
Isso aí.
Que legal. Isso aí, um beijo então, a gente segue no programa, mas a gente libera a Bianca para ela poder também continuar aí, né? Seguir o dia dela e depois, claro, agora a gente vai falar sobre parte culinária, mas eu só vejo água, olha, copo só de água, estamos álcool gel por aqui, então acho que também vai. Passamos adiante, não temos culinária,
não,
Silmar?
Não tem, mas essa culinária já era da semana passada, ali, lembra?
Tá bom.
Semana
tá bom.
Passada a culinária era toda fitness, mês de novembro,
é mesmo.
Fitness, tudo direitinho. Crepioca, você já comeu, Aline?
Crepioca, sim, com tapioca, fazendo com tapioca, essa tapioquinha, botando, claro, muito leite condensado, coco.
Não, nada de coco, nada de leite condensado, fitness para manter dieta. Então eu trouxe
desculpa,
uma crepizza.
Desculpa, só um minuto, estou vendo ali que diz crepizza.
Então é isso que eu disse, eu trouxe uma crepizza, não uma crepioca.
Perdi essa tua parte.
Crepizza salgada ou doce, tá vendo?
Já tá ali nos comentários.
Já está nos comentários. Eu acho que eu não tô com os comentários abertos aqui.
Eu tô lendo aqui, é.
Mas ela é uma crepioca, na verdade, só que você coloca os ingredientes de uma pizza. Tomate, queijo, você monta ela como se fosse uma pizzazinha por cima.
Sim.
E fica muito
bom. Ovo grande ou ovo pequeno?
Aí depende da força da tua galinha.
Ai, ai, ai.
Do tamanho que ela, a força que ela fez. Aí, se ela fez muita força, acho que faz um ovinho grande. Se uma força pequenininha.
Eu não tenho galinha aqui.
Ah, então daí você escolhe o tamanho do ovo que você quer comprar no mercado.
Não. Ai, que coisa.
Agora assim. Eu vou até mudar o meu fundo aqui atrás.
Quero ver. Então eu vou dar. Mas os ingredientes são de uma crepioca, que é ovo, tapioca, cream cheese ou requeijão. A diferença da crepioca é que você não coloca o fermento químico, que é o fermento de bolo, né?
Uhum.
Eu normalmente não coloco, mas daí pra pizza, pra ela ficar um pouquinho mais fofinha, você pode pôr uma pitadinha de fermento. E se você for fazer salgada, você põe uma pitada de sal. Se você for fazer ela com banana, coco, óbvio que você pode colocar leite condensado se você quiser.
Tá bom.
Aí ela só não vai ser fitness.
Tá, ok. Tá?
Na verdade, não é que ela não vai ser fitness
empolgada.
Nunca. Porque a tapioca, ela não é fitness, porque ela tem carboidrato.
Peraí, mas então não é uma receita fitness.
Não, ela não tem glúten e não
news.
Tem açúcar.
Ah,
entendeu?
Tá.
Ela é light?
Dá pra se dizer isso, Tânia. Ela não tem glúten e nem açúcar. Fitness não é porque ela tem carboidrato, porque tapioca vem de mandioca, né?
Uhum.
Então, verdade. Então é isso. Não dá, a gente não pode dizer, é igual pão de queijo, é igual essas outras coisas. A gente não pode dizer que ele é uma coisa fitness. Ele é baixo carboidrato, mas tem carboidrato.
Tá.
Assim. Tá. Uhum.
Então você pode colocar o que você
quantas
quiser.
Quantas calorias será?
Aí
tu
depende.
Fez a conta
não
das...
fiz, Tânia. Não fiz, porque aí depende realmente do que você vai colocar de recheio e tudo mais. E também de quantidade, né? Porque se você fizer. Por exemplo, eu fiz esse. O dia que eu preparei a receita, que foi no programa passado, foi o nosso almoço lá em casa. A gente almoçou crepizza.
Bota bastante tomate, alface, pode botar tudo
pode,
junto.
Pode, você
né?
Pode. Alface você não pode pôr, mas eu servi com salada, pelo menos pra mim. Pra
assim
Silvia
é,
também.
Tá. Mas Júlia, eu posso, quando eu botar no meu prato,
no prato
posso
você
pegar,
pode colocar,
no caso,
exatamente.
Alface e botar em cima.
Eu fiz com o meu, eu comi com rúcula, pepino, e a Júlia só fez com queijo. A Júlia não gosta de tomate. Então, vai de acordo com o que a pessoa gosta, realmente.
Muito bem.
Né? E fica bem gostoso, um lanche bem gostoso. De banana com queijo fica muito boa. E de goiabada com queijo também fica bom.
Como é que é ali? Assim que começar a formar bolhas.
Sabe, Tânia, quando ele começa a cozinhar, mas ele não fica totalmente cozido. Ele forma as bolinhas.
Ele só vai formando bolhas.
Exatamente.
Eu tenho que ficar ali na volta. No momento que começou a formar bolhas,
você coloca o recheio
em cima. Uhum. Ah, tá. Entendi. Tá. Porque... Tampe novamente e deixe terminar o cozimento.
Isso aí.
Tampa a frigideira?
Tampa.
Tampa.
Nunca tampou uma
frigideira? A minha frigideira não tem tampa.
A minha também não tem, mas eu pego a tampa da outra panela.
Isso, pega que melhor se encaixa.
E você sabe que eu tenho uma frigideira que não tem, que não cabe nem uma tampa, sabe? O que eu coloco? A tábua de carne em cima.
Nossa,
a gente tem que saber tudo isso, porque depois vou eu ligeiro procurar a tampa e a minha frigideira não tem tampa e aí não vou conseguir fazer.
E sabe o que você pode pôr?
Não
põe mão. Sabe o que você pode pôr? Você pode pôr uma outra frigideira. Ao contrário, assim, ó.
Ah, é. Não, mas eu tenho de vários tamanhos, não vai dar certo. Só se eu boto uma grande em cima.
Pode ser também.
Mas daí não
mas
dá
isso
pra
eu vou discutir. Eu vou discutir diretamente contigo.
Tá, pode ser. Depois eu te dou uma consultoria.
É, olha aqui, ó, a Rejane já tá dando uma variação aqui. Ah. Faz a mesma receita e substitui a tapioca por aveia em flocos finos.
Também dá.
Fica maravilhosa.
É.
Muito bem, olha só.
Fica muito bom.
Ai, maravilha. Eu tô até com fome.
Gente, receita é uma coisa muito legal, é muito bacana, porque você pode fazer várias substituições, que esse que é o negócio, é aquela coisa da alquimia. Você vai inventando coisas.
É, tem que saber um pouco, senão...
É, também, mas sai uns grudes, às vezes, que também tem coisa que... Ó.
É, isso aí faz
mas
parte.
É só tentando pra saber.
Sim, concordo.
Né?
É, só tentando pra saber, tem toda a razão.
Não adianta.
Muito bem. Queridas amadas, estou querendo saber também o que Tânia preparou para nós hoje de reflexão. Nosso programa já foi bastante reflexivo.
Foi.
Obrigado pelas tapiocas, crepe...
De nada.
Tap pizzas, crepe pizzas.
Vocês podem fazer com os guris.
Sim. Se eu for aí em dezembro, eu quero essa crepitz aí também.
Tá, isso, a gente faz café colonial de dia e de noite a Silmari faz pra gente a crepizza.
Ai, meu Deus, mas as calorias vão aumentar muito, eu não posso também
não,
agora.
Não, mas daí é fit,
trocar o fundo.
Aí é
fit. Você não ia trocar o fundo?
Ô, gurias, eu queria também mandar um beijo pra Silvana, que me mandou ali um beijo pra mim, ela é muito querida, eles são membros da nossa congregação há pouco tempo e são uns amores de pessoas, Silvana e o John. Tá? Ah, mas assim, ó.
Achei que tava mandando um beijo pra Silvana Albuquerque, eu já ia também mandar um beijo pra ela, mas então um beijo pra Silvana Albuquerque.
É, como nós comemoramos, eu não sei se foi domingo, se foi ontem, o dia do músico, né?
Uhum.
Ou da música, dia da música, né? Eu escolhi aqui também porque é um dos motivos para darmos graças a Deus, gratidão. Às vezes a gente também pensa assim, né? Porque olha só, saber tocar algum instrumento e cantar, isso é dons que Deus concede, nem todo mundo consegue fazer isso, né? Fazem outras coisas melhor. Mas às vezes a gente também não se dá conta quando vai na igreja, também assim, de que tem aquela pessoa lá que ensaiou, que se preparou também, e isso é eu agradeço sim bastante a Deus pelas pessoas que colocam seus dons também à disposição, como essas pessoas também que lidam com música. E eu gostaria de fazer essa reflexão neste momento. Da nossa Bíblia, elas falam de Deus. Isso. O canto e a música estão presentes na história dos povos desde tempos imemoráveis. Mas a igreja cristã recebe destaque, visto que o canto e a música fazem parte do seu culto. É o próprio Deus que serve de exemplo de inspiração. Em Jó, no capítulo 38, ele afirma que quando criou o mundo, as estrelas cantaram e os servidores celestiais gritaram de alegria. E quando Jesus nasceu, as multidões celestes louvaram a Deus em alegria. Por isso, quando o rei Davi planejou o culto do templo de Jerusalém, não só organizou os sacerdotes e levitas para o serviço sagrado, mas também constituiu grupos musicais e corais para que avivassem o sentimento santo no coração dos presentes. Os salmos foram seu inário. O próprio Salvador Jesus foi fiel a isto. E na noite da última ceia, mesmo diante da angústia que enfrentaria, cantou hinos de louvor em companhia dos seus discípulos. Cristo, por meio do canto, firmou ainda mais as estacas de sua confiança no amor de Deus e no cumprimento do seu próprio sacrifício. Os nossos cultos são impensáveis sem os belos e inspiradores hinos cristãos. Incontáveis são as mães que, cantando hinos, já acalmaram um filho inquieto ou enfermo, ou até a si mesmas, porque estavam em grande angústia. E cantamos com devoção, durante nossa lida diária, aqueles hinos que conseguimos decorar. Tanto que, quando felizes ou enfermas e preocupadas, recorremos aos salmos das Escrituras ou a algum hinário. Também por meio destas orações e destes cantos que expressam a sua palavra, o próprio Deus gracioso nos consola, guarda e alegra na fé. Senhor Deus, ouve e atende o louvor e as preces que erguemos a Ti em nossos hinos e nos santifica na verdadeira fé no Salvador Jesus, em cujo nome suplicamos. Amém. Hoje a gente falou sobre gratidão. Tanto os hinos, né, do nosso hinário, como em cancioneiros também, que nós utilizamos, vários têm ali, graças dou, te agradeço, vários, que falam da gratidão e do amor de Deus na nossa vida. E muitas vezes a gente canta sem pensar realmente naquela letra que está ali, mas a gratidão também é um fruto, né, da nossa fé em Jesus. Então, sejamos mais agradecidos, prestemos atenção nas letras, né, dos hinos, valorizemos os músicos que estão ao nosso redor e sejamos sempre pessoas felizes naquilo que a gente faz e naquilo que a gente também leva para os outros, porque de coisas não tão boas o mundo está cheio, hein? Então sejamos muito agradecidas e felizes mesmo. Bianca, adorei que você, estar com você aí, você estar conosco, um beijão de novo. Gurias, Aline, tu uma guria valorosa, cantora, nossa, eu olho tu cantando naquele coral dos quadradinhos, fico impressionada, né, com a articulação que tu faz ali, uma pessoa... Não, sério mesmo, bacana, tu tá cantando muito bonito, a de Silmari também, né? Um beijo para vocês, tudo de bom, Deus abençoe. A todos que participaram aí também do nosso programa, coisa boa, né? Sem eles a gente também sentiria gratidão, mas seria um pouco assim, pô, não podem mandar uns comentarinhos aí pra gente, né? Isso aí faz muito bem e nos alegra muito. Um beijo para todos.
É isso aí. Beijo, Tânia querida. É isso mesmo, né? Obrigada. A gente tem que fazer o que gosta. Gosta de cantar, gosta de dançar, aproveite a vida, seja feliz, né? Claro, o que é dentro do que é possível, mas é isso aí. Vamos nos alegrar e ser gratos.
Né? É verdade.
Muito bom. E, Silmari, querida, seu tchauzinho final?
Ai, é verdade. Não, mas eu acho que a gente precisa ser feliz, muito feliz. E valorizar realmente todos os momentos, valorizar família, amigos, realmente precisamos disso e ser feliz o tempo todo. Porque é o que a Tânia disse, a Aline disse, Bianca disse, Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom na vida da gente. É isso aí, né?
Muito bem. E como Tânia falou também, vocês que participam... Olha, a Tânia está nas nuvens. Espera aí, vamos dar um destaque.
Eu queria dizer mesmo isso. Eu queria falar, eu estou nas nuvens. Ai, que coisa mais boa, né? Que vida maravilhosa.
Ah, é lindo. E nuvens de algodão doce, Tânia. Nuvens rosa.
Ai, rosa. É que eu amo algodão doce.
Viu?
Gosto muito.
Olha só, totalmente fit. Dentro da nossa receita desse programa.
Ainda bem que novembro tá acabando, né, Tânia?
Vamos fazer um algodão doce quando sai borbulhas, assim, e bolhas, que nem saiu ali da crepizza.
Não, aí você tem que contar. Fim de semana, meu filho experimentou algodão doce pela primeira vez.
Qual deles?
O Rafael, claro. O Teodoro ainda não. Mas ele chegou em casa com um pouco de algodão doce. Avancei naquele algodão doce. Que saudades, puro açúcar.
Ai, tu sabe que eu não gosto.
Mas por que que a recém agora deu algodão doce pro coitadinho do Rafa?
Pois é, nem sabia que não tinha dado antes. Desculpa, Rafael. Peço desculpas. Puxa. Aqui. Ao vivo, mas Teodoro ainda vai esperar um pouquinho. Bom, Tânia falou que a audiência de vocês... vocês nos alegra muito. Nós somos muito gratos pelos comentários. E ainda temos alguns rapidamente. A Kelly Nivert Andersberg, abraço a todas. Belíssimas palavras, beijos. Ela é da família também, da Bianca, com certeza. A Rosângela.
Acho que ela é irmã dela.
Isso. Rosângela Raquel Gebel. Meninas, clareou os ambientes por aí. Estão lindonas hoje.
Yeah.
Obrigada, viu? Está chegando perto o Natal, Advento, por isso a luz de Cristo também ressoa por aqui. A Natália Martin Gomes, boa tarde, gurias. Excelente programa a todos, abraços. Rosnélia Clabundi, delícia. Eu e minha filha sempre fazemos e é bom aprender um jeito diferente de fazer a receita
que
Silmari trouxe. Muito bem, e a Nelda Miller, boa tarde, gratidão, sempre amo cantar. Isso aí, obrigado meninas, muito gratificante. Amém.
Amém.
É isso. E com esse cenário de Tânia Koperec nas nuvens de algodão doce, a gente se despede com muito amor e carinho.
Ai, meu braço tá mais gordinho, não posso fazer só assim.
Linda!
Olha o cabelo.
É isso aí. Que essa semana seja de muitos voos nas nuvens, nos braços de Cristo. Não, não, fica por aqui, Tânia. Por aí. Ainda não. Eu tô me enrolando aqui, mas a gente quer ir pro céu, todo mundo pro céu, só não agora. Vamos agradecer essa semana, né? Ação de graças e louvo a Deus por vocês, meninas, e por todos vocês que estão sempre conosco. Por isso, encerramos o programa, te agradeço e até semana que vem. Beijocas.
Beijos.
Obrigada,
tchau.
Gente. Agradeço.
Eu também te agradeço. Tchau.